A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
O iPhone 17 Pro Max foi à lua. A Apple vai pagar o preço do seu sucesso. O Mac Neo tem vendido demasiado bem. E agora os problemas são com os chips para os novos que aí vêm. Precisa de uma foto profissional para uma rede social ou para um currículo? Vamos ensinar-lhe como, através da inteligência artificial, uma foto de perfil sua pode ser transformada de forma a ficar perfeita. Fique por aí. Valerá a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 364 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 12 de abril de 2026. O Ricardo foi a Paris e sei que andou lá...
E já cá estou.
Andou lá a besbilhotar as coisas da Apple, não é?
Epá, sim, olha, esta Páscoa aproveitamos e fizemos aqui, cumprimos uma promessa que já tínhamos para as meninas de ir à Disneyland, e não só fomos à Disneyland,
isso,
como fomos a Paris.
Isso é uma promessa dolorosa.
Sim, bastante, bastante, porque são filas e filas e filas e filas, mas também vou deixar aqui umas dicas, sobretudo nas apps. O que é curioso é que na Disneyland tudo funciona muito, muito bem. Se tiveres um iPhone ou qualquer outro smartphone, funciona muito bem, portanto os passes integram-se na wallet, entras, sais à vontade, pagas com o telefone, pagas tudo com o telefone, está muito bem organizado. O problema são as filas, e é por isso que a Disneyland Paris app oficial é bastante boa nesse sentido, porque realmente poupa-nos aqui imenso trabalho. Mas no fundo não deixa de ser uma viagem interessante, porque não só vemos aqui tudo aquilo que está ainda presente no nosso imaginário infantil-juvenil, na verdade, mas também os novos mundos, Star Wars, Avengers, portanto há muita, muita, muita coisa para ver, anda-se bastante, mas também espera-se muito e há filas enormíssimas para as principais atrações, e é aí que a aplicação da Disneyland Paris é muito boa, porque vai-te dando os tempos de espera das atrações principais, e portanto nesse aspecto é ótimo. A app, digo eu, que para quem está a pensar ir lá, é de facto um companheiro indispensável, porque não só nos localiza, portanto no mapa gigantesco dos dois parques, e também nos dá os tempos de espera das atrações, dá-nos os trajetos a pé para as atrações, dá-nos também onde comer, e portanto é muito completa a app e ajuda bastante. Relativamente a Paris, vou aqui também mencionar uma outra aplicação que já cá falei em tempos e que continua a ser extraordinário.
Mas vais falar na área de aplicações.
Exatamente, não? Exatamente. É o CityMapper.
Como é que foi a experiência? Foste à Apple Store ou não?
Fui a duas.
Não te contentas com uma?
O Champs-Élysées é indescritível. Eu acho que nunca vi.
É o edifício
Apple Store
é muito bonito.
Tão bonita. É um edifício neoclássico. É absolutamente fabuloso. Nota-se que houve ali muito, 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 muito esforço por salvaguardar a traça original do, e de outra forma também não poderia ser, porque é um edifício icónico em Paris também.
Mas até da parte de fora nem parece, não é? Porque a parte de fora parece uma coisa normal. Tu, quando entras lá dentro, ficas uau, é um local especial.
Sem dúvida alguma, desde a abóbada em caleidoscópio, que é absolutamente extraordinária, desde os espaços verdes, depois há divisões com lareira, portanto isto aqui é mesmo só para mostrar que realmente foram conservados aqui muitos traços originais do próprio edifício. Muita gente a atender, é verdade, mas com maior disponibilidade, penso eu, no segundo piso, porque no primeiro piso principal, ou melhor, piso de entrada, por assim dizer, está muita, muita, muita gente. Pelo menos no dia que eu lá fui, e é por isso que também a visita foi um tanto ou quanto curta, porque aproveitei para ver mais, muita gente interessada obviamente no MacBook Neo, Muita propaganda do MacBook Neo, até em algumas partes envidraçadas, algumas divisórias dizia Hello Neo, e portanto muita gente interessante. Havia falhas de stock de vários modelos e de cores. O modelo mais caro, ainda mesmo assim na cor indigo, era o que ainda haviam unidades para venda, mas outras cores, como por exemplo verde e principalmente as cores do modelo de entrada, portanto o mais simples, por assim dizer, com 256 GB de armazenamento, estavam praticamente esgotadas. Era muito difícil. Eu tive a oportunidade de falar lá com uma pessoa que estava a atender e perguntei-lhe mais ou menos como é que estavam os estoques do Neo. Ele disse: depende da cor, pode ser difícil. E de facto é verdade, porque há ali muito interesse pelas cores mais, digamos, se calhar mais escuras. O Indigo, por exemplo, acho que está a vender muitíssimo bem.
Isso é o azul, não é?
E o verde também. Mas a própria experiência da loja é muito boa, portanto, independentemente do número de pessoas, que às vezes é difícil transitar lá dentro, porque é um facto. Está tudo muito bem exposto, está tudo muito bem catalogado, muito bem separado, muito bem definido acima de tudo. Havia uma fila para experimentar os Apple Vision Pro, por incrível que pareça ainda, e principalmente do Neo era difícil até chegar ao pé de um Neo para ver, porque estava muita gente. Havia um grupo, por exemplo, de volta do Neo, turistas também, que realmente não deixavam praticamente ninguém chegar lá ao pé. Mas é uma experiência extremamente interessante. É uma loja muito grande, é uma loja muito bonita, muito cuidada, com os espaços verdes também, etc. A escadaria em mármore, belíssima, sem dúvida alguma, janelas com vitrais, etc. Portanto, a Apple Store ali no seu melhor. Vi uma coisa muito interessante que ainda não tinha reparado nas outras Apple Stores. Tu certamente já deves ter visto, tens a facilidade de visitar mais Apple Stores que eu, mas vi realmente aplicarem uma película no iPhone e usavam umas caixas metálicas cinzentas.
Uma máquina.
Umas caixas metálicas cinzentas que levantavam uma tampa, neste caso, e colocavam o iPhone, alinhavam o iPhone com determinado. Aquilo dava para vários modelos, segundo percebi, e alinhavam o iPhone lá, depois colocavam a película por cima, retiravam, passavam, fechavam a caixa, passavam tipo uma alavanca e aquilo saía de lá absolutamente impecável, portanto muito bem centrada, sem bolhas, extraordinariamente posta. E foi a primeira vez que vi estas caixas, ainda não tinha reparado, pelo menos.
Mas sabes que isso já está, isso vem com as películas mais caras e até aquelas que a Apple usa, vem com uma caixinha do género.
Pois.
E de facto nem uma bolha fica ali presente, mas estamos a falar de películas para aí de 30 euros e por aí, 20, 30 euros.
Sim, mas aquelas caixas ainda eram relativamente grandes, porque aquelas caixas estavam mesmo nas mesas.
Sim, eu estou a te dizer, certo, eu conheço essas caixas e sei do que é que estás a falar, mas esse mecanismo vem e é feito com um aparelho de plástico e vem acompanhar essas películas mais caras. Eu agora, assim de cabeça, não te sei dizer, mas posso aqui trazer para os nossos ouvintes, mas são películas que não são as películas do chinês, custam baratíssimo, são películas que custam 20, 30 euros, mas ficam impecáveis, não é?
Uhum.
Olha, eu normalmente, deixa-me dizer-te, eu normalmente, quando preciso meter uma película, peço a alguém da iService para meter, porque eu próprio a meter películas nem sempre acerto e fica pequenas partículas. É preciso ter muita experiência por isso.
Claro.
Com essas máquinas, aquilo fica perfeito, não precisa de experiência nenhuma, é só meteres lá e a máquina faz tudo.
Fica, porque eu por acaso presenciei, estava lá um assistente da Apple a colocar a película a um iPhone 17 Pro de um cliente que provavelmente deveria ter acabado de comprar o telefone. E estava a aplicar e de facto aquilo não só é rápido como é perfeito. Portanto, há aquilo lá um sistema também de quase de sopro porque retira as partículas que possam estar ainda no ecrã. Portanto, há ali neste caso alguns requisitos que são, e um protocolo que é preciso seguir, mas de facto o produto final fica absolutamente fabuloso. Deixa-me só dizer-te que, para terminar, que também vi uma grande ênfase nos acessórios do iPhone, tanto a alça, neste caso, como a socket, estavam lá num lugar, num nicho, praticamente, mas com muita gente, e curiosamente, muita gente a ver as cores, os materiais e tudo mais. Estavam lá expostos alguns telefones, mockings, obviamente, mockups, telefones lá colocados com estes acessórios, e de facto havia algumas pessoas a comprar, até mesmo depois havia lá, obviamente, estando em Paris, muita presença de artigos da Hermès. Obviamente, não estou, obviamente também nos Champs-Élysées, a Hermès também não é muito longe dali. E isto para te dizer que essa loja foi de longe a mais bonita que já vi até hoje. Conheço algumas, não conheço muitas, mas como tu, mas conheço algumas. E depois fui, ainda tentei ir à de Opéra, que fica perto das Galerias Lafayette, mas não tive mesmo tempo. Mas é que outra que visitei foi a de Saint-Germain, junto ao Mercado de Saint-Germain. Aliás, no mesmo quarteirão do Mercado de Saint-Germain, uma loja mais pequena, é verdade, mas não deixa de ter assim uma dimensão interessante, de qualquer das formas. Uma loja toda envidraçada, com a maçã em cima, lá está. Também Hello Neo, uma alusão muito, muito forte ao Neo, para variar, muita gente à volta do Neo. E isto só confirma que, de facto, o Neo está a ser um campeão de vendas, muito mais que aquilo que a Apple estava à espera, mas acho que vamos falar sobre isso daqui a nada.
E para já dizer-te que esta semana foi uma semana aqui com vários assuntos. O primeiro dos quais, e acho que foi assunto mundial, foi o regresso do homem à Lua, não a pisar a Lua, mas uma viagem quase 50 anos depois. Esta viagem ao lado oculto da Lua foi uma viagem extremamente importante para a humanidade. E o iPhone, neste caso o iPhone 17 Pro Max, teve um protagonismo enorme. Os telefones foram levados pelos astronautas para fotografar, e não só. Houve aqui teste de tecnologia de consumo. Um dos grandes interesses da NASA era ver como é que os aparelhos que usamos no dia-a-dia se comportam em ambientes extremos, e eles quiseram testar a radiação, a gestão térmica, a resistência. O Wi-Fi e o Bluetooth estavam desligados,
exatamente.
E a rede móvel também, isto para não interferirem no
com os instrumentos, claro.
Sim. E sobretudo os telefones serviram para os astronautas tirarem selfies, poderem usarem para tirarem muitas fotografias, apesar de as câmaras principais serem a Nikon Z9 e a Nikon D5, mas de facto o iPhone tornou-se uma ferramenta favorita para captar a vida a bordo, e fica aqui também este marco que obviamente a Apple não deixou passar em branco este assunto, e o próprio Tim Cook na rede X mandou um comunicado a falar sobre isto e falar de facto da importância da Apple e dos iPhones terem estado presentes. Não é?
Não, é verdade, e isto não deixa de ser uma campanha extraordinária para a Apple, porque a Apple diz que vai utilizar algumas das fotografias tiradas pelos astronautas, precisamente na campanha Shot on iPhone, que toda a gente conhece. Esta campanha Shot on iPhone começou com o iPhone 6, quer acima de tudo mostrar a todos as potencialidades das câmaras, do sistema de câmaras dos iPhones, e neste caso a Apple tem aqui uma vantagem extraordinária, porque vai pegar em algumas fotografias que os astronautas tiraram e vai usar isso, obviamente, como mote da campanha, para fortalecer ainda mais a fotografia no iPhone, o Shot on iPhone, E vamos ver, muito em breve, certamente, algumas das fotografias tiradas pelos astronautas da Artemis 2, ao lado de outras fotografias tiradas um bocadinho cá mais abaixo na Terra, por outros fotógrafos que utilizam o iPhone praticamente como câmara principal. E isto vai ser interessante ver, porque há muita fotografia que ainda não foi, que ainda não foi divulgada. Houve só algumas fotografias que saíram a público, mas garantidamente que os astronautas tiraram muitos mais, porque acima de tudo é um momento único, não só para a humanidade como para a tecnologia e o avanço tecnológico das viagens interespaciais, e acho que isto obviamente vai reforçar cada vez mais os materiais, a construção, a resistência que o iPhone tem a comportar-se, como disseste bem, em ambientes extremos, mas acima de tudo também aqui a apelar um pouco à qualidade fotográfica, que obviamente já se sabe que a concorrência também tem armas muito boas para combater esta questão, mas o facto é que com esta ida ao espaço sideral e muito perto da Lua, circundar a Lua, obviamente que a Apple vai tirar aqui dividendos desta campanha.
Estamos a falar da experiência do iPhone. Deixa-me também aproveitar para partilhar um bocadinho com todos e contigo e com os nossos ouvintes. Há uma semana eu estava em Atlanta, na outra estava na cidade do México. Eu fiz agora uma viagem com a seleção ao México e também aos Estados Unidos. E porque circunstâncias especiais fui sozinho. Normalmente as equipas de televisão são dois.
O
cameraman e o jornalista, mas em algumas circunstâncias o jornalista, sobretudo para fazer diretos, o jornalista usa o iPhone, porque antigamente era via satélite as transmissões, depois passou para um aparelho, houve aqui uma evolução dos aparelhos, mas sobretudo uma empresa israelita que tem um aparelho chamado LiveView, que funciona com cartões SIM, cartões de dados, sobretudo, e o ideal é teres cartões de dados de mais que uma empresa, até para que o sinal, se numa empresa estiver mais fraco, ele ir buscar outra, e depois ele faz uma junção dos sinais para ter um sinal perfeito. Mas eles também têm uma aplicação para o iPhone e para o Android, e facilmente o jornalista carrega na aplicação, faz uma indicação à central em Portugal, e facilmente estás no ar com retorno nos ouvidos, portanto estás a ouvir a emissão, o retorno é receberes a emissão para saberes, claro, quando é que te chamam, e facilmente estás em direto, e isso é bastante usado muitas vezes pelos jornalistas, porque é uma forma rapidíssima, tu consegues estar no ar, eu diria que em um minuto, dois minutos tu estás no ar, se acontecer uma coisa de urgência, estás mais facilmente no ar desta forma do que com uma câmara grande, ligar o Live View, que demora sempre mais tempo, apesar da evolução da tecnologia estar a acontecer e estar cada vez mais rápido, mas através do telefone estás bem. O que aconteceu nesta viagem é que eu tive que ir sozinho, e eu tenho muita noção de filmagem, da dimensão dos planos, e sobretudo sou uma pessoa formada e tenho aqui vários cursos tirados em vários softwares de edição de imagem para fazeres a edição das reportagens, e também fiz, e saiu-me do pelo, utilizando a boa expressão portuguesa, fiz filmagem, editei, escrevi, fiz tudo sozinho. Isto obviamente fez com que eu durante 11 dias trabalhasse quase entre 18 a 19 horas por dia, e portanto esta semana paguei por isso. Quando regressei, para já o jet lag fez-me aqui imensa diferença. Depois a passagem de uns países para outros, Cancún tinha 5 horas, a cidade do México tinha 6, na hora que começou o jogo passou a ter 7, depois Atlanta tinha 5 horas, e portanto foi muito difícil, e nós já não vamos para novos, e isto começa a pesar no corpo.
Claro.
Mas aqui o que eu queria partilhar com todos é que acabei por usar o iPhone como a ferramenta principal, e tinha um iPhone da SIC que era um 17, e tenho o meu que é um 16, e utilizei muito. Eu estava também a receber imagens do Canal 11, que é da Federação Portuguesa de Futebol, sobretudo nos treinos e nas conferências de imprensa, e depois usava as minhas filmagens, por exemplo, em situações de treino, para ter planos de corte e ter plano. O que é que são o plano de corte? Por exemplo, o Canal 11 faz sempre tudo em direto e faz os planos com zoom para cá, zoom para lá, e tu precisas de uns planos de corte que é para darem uma dimensão diferente e para fazeres uma edição com as regras básicas de fluidez para que o telespectador sinta uma fluidez e não sinta ali saltos visuais nas reportagens. Depois acabei por fazer duas reportagens praticamente só com as minhas imagens, uma no jogo na Cidade do México, outro no jogo contra os Estados Unidos em Atlanta, onde entrevistei pessoas, filmei e portanto fiz tudo sozinho. Há aqui duas ou três situações mais complicadas, porque normalmente nós acabamos a reportagem a falar para o telefone e a câmara da frente do telefone não tem a amplitude das câmaras de trás e portanto ficas muito mais em cima da câmara do que devias ficar, e hoje as televisões usam aquelas frases nos telejornais que ocupam um bom espaço da imagem, e portanto tu tens de ter uma amplitude maior para que depois não, as frases não caiam praticamente em cima do teu queixo e não ficas ali numa posição muito, muito próxima. Mas isso aconteceu e portanto é uma sequência de, porque nem tudo pode ser perfeito e tu não podes, claro, fazer o trabalho de uma pessoa que é especialista na área, que é um cameraman, e teres um trabalho completamente perfeito. Podes obviamente tentar fazer, ajustar, mas nunca o trabalho tem a qualidade de ser uma pessoa especializada na área. Mas eu queria partilhar aqui com todas estas situações que nós trabalhamos na SIC com PCs. Eu por acaso levei o meu MacBook porque estava a fazer um curso e tinha vários trabalhos que tinha a concluir, e pensei utilizar as 15 horas de viagem para acabar esses trabalhos, e foi assim que eu fiz. Acabei depois por usar o meu MacBook e editar no Final Cut. Isto porquê? Por causa do ecossistema Apple. Porque a pessoa a trabalhar sozinha, vais tirando uns planos daqui, vais tirando uns planos dali, e até tiras uns planos com o teu telemóvel e depois tiras com o outro telemóvel da SIC, e facilmente, através do AirDrop, tu pões os planos de um telefone para o outro, ou e depois transferes os planos todos para o MacBook para poderes editar. E muitas vezes começas a editar e a meio, por exemplo, dou um exemplo, eu comecei a editar no estádio e ao intervalo houve um espetáculo tanto na Cidade do México como em Atlanta que eu depois filmei, e rapidamente depois tu passas esses planos para o computador através do AirDrop. Se tiveres a editar num PC também passas os planos, mas perdes muito mais tempo, porque os PCs tens que ir a uma série de pastas que aparecem no PC, e depois não sabes os planos que já passaste, os que não passaste. Não é tão fácil e tão rápido como estares no ecossistema Apple, e isso facilitou muito o meu trabalho, e queria aqui partilhar com todos essa facilidade que a Apple, de facto, filmas com um iPhone, editas com um MacBook, editas com o Final Cut, que também tem aqui uma vantagem, que é, por exemplo, eu estava a utilizar imagens de uma câmera Sony profissional e imagens do iPhone, por exemplo, em reportagens de treino, e facilmente ele consegue ajustar as cores de uma forma quase automática, tocando num botão, e consegue, por exemplo, também, eu tive ali, por exemplo, uma situação de o microfone não estava ligado, e rapidamente tu consegues ir ao fecheiro de vídeo e dizeres que queres a câmera como fosse de estúdio, e o som fica perfeitíssimo.
Claro.
Perfeito, mas perfeito mesmo. E portanto tens essas coisas que só tens no sistema o sistema Apple, no ecossistema Apple, porque depois passas para o PC e depois já não tens hipótese nenhuma de jogares com essas situações. Portanto, queria aqui partilhar com todos esta experiência. Numa semana que começaram a surgir muitas imagens que confirmam que o Fold da Apple está feito, e chega em setembro. O Fold é o tal telefone que se abre e portanto, como tem a Samsung já há muito tempo e a Huawei e várias marcas, há garantias que, e há muita gente a dizer isso, que se vai chamar iPhone Ultra e tudo aponta para o custo ser mais de 2.000 euros. Portanto, é um valor upa-upa, mas aquilo que começou a aparecer aí é que o telefone não é um telefone do género dos Samsungs e do género dos que aí estão no mercado. A Samsung tem também o Fold que se abre tipo concha, também não é assim, mas é um modelo mais quadrado e que abre de lado e que aberto fica, e se tu metes ao alto fica quase como um iPad mini.
Pois.
E portanto, eu não sei se tu já viste as imagens, mas parece muito interessante a forma como a Apple, se assim for, encontrou uma solução diferente das outras marcas. Não sei se viste ou não.
Já vi algumas renderizações e também o preço já seria de esperar, uma vez que o Fold da Samsung alcança estes valores, portanto 2 mil euros ou mais, consoante também o armazenamento, e como tal não assusta. Já se sabe também que a Samsung é quem vai fazer os painéis, o ecrã, neste caso, deste telefone dobrável, por assim dizer.
Ou seja, eles já faziam dos outros.
Já, não? exatamente. Sim, só que a Apple, lá está, a Apple tinha aqui, neste caso, alguns requisitos que a Samsung fez, neste caso, uma linha de produção apenas para estes ecrãs. E a Samsung, obviamente, também vai ter contacto com esta tecnologia, porque a Apple esforçou-se bastante para não se notar a dobra no ecrã, ou Chris, neste caso o vinco no ecrã, como se costuma dizer, e portanto eu acho que será, acima de tudo, não será para todos, é verdade, nem toda a gente faz questão de ter um telefone dobrável. Eu pessoalmente não faço, mas há quem, obviamente há quem necessite, há quem dê muito jeito a ter um ecrã maior simplesmente abrindo o telefone, e neste sentido eu acho que vai ser mais um statement, vai ser uma afirmação que a Apple também consegue fazer, do que realmente aqui um grande êxito de mercado, porque a julgar pelo valor também não serão assim tantas as unidades à partida que serão vendidas.
Vamos ver.
Mas acima de tudo será também uma afirmação que a Apple está no mercado e que tem também um telefone desta dimensão.
De resto, falavas aí um pouco da Samsung. Eles, eu creio que foi em Las Vegas, apresentaram um telefone da Samsung com a dobra e rapidamente desapareceu, porque alguém mandou desaparecer e houve logo muita gente a dizer.
Eu acho que eles mostraram a mais o que queriam, de facto.
Porque houve logo muita gente a dizer que era a tal tecnologia que a Apple vai ter nos seus telefones. E falamos de telefones, dizer que a Apple liderou oficialmente as remessas globais de smartphones no primeiro trimestre de 2026, marcando aqui uma estreia histórica para a Apple, é um trimestre de março. Estes são dados da Contemporary Point Research, que mostram que a Apple conquistou uma participação no mercado de 21%, com um crescimento de 5% ano a ano, mesmo com o resto da indústria, viu o total de remessas cair para 6% durante o mesmo período. A vitória trimestral segue um 2025 bem sucedido. Já se sabe que a Apple passou a Samsung em 2025, e agora esta situação, e isto não estará não está descartado a questão da Apple ter dado aqui um salto de vendas na China, e ter feito aqui muitas vendas na China. A 30 de abril a Apple vai anunciar os resultados do último trimestre e de facto isto deverá estar lá bem assente, estes resultados. Venda do Neo, falaste aqui do interesse e da loucura que havia, e de facto tem sido um grande êxito, tão grande que a Apple agora teve de aumentar a produção. Só que a Apple está com um problema, segundo o analista Ben Thompson, e esse problema, já aqui tínhamos falado da questão dos chips, como a Apple estava a aproveitar os chips que tinham defeito e que normalmente iam para a reciclagem, e que essa estratégia tinha sido começada a usar no iPhone 16e e também no 17, é que o chip A18 tem 6 núcleos GPU. Só que, tal como no 16e, 17e, no Neo, se formos às especificações, vemos que só tem 5 núcleos de GPU. Ou seja, os chips tinham um ligeiro defeito na fabricação e, em vez de irem para a reciclagem, foram aproveitados e recuperados para este Mac de baixo custo. Uma ideia, de facto, brilhante da Apple, que fez ganhar milhões de chips que, claro, normalmente não eram utilizados. Só que, com tanta procura, o stock de chips caiu muito e agora a Apple está com um dilema, que é ou baixa a produção ou terá de fabricar mais chips, talvez mesmo dedicados apenas com 5 núcleos, numa altura que se sabe que há falta de chips por causa da procura de empresas que trabalham com inteligência artificial e que precisam de um número muito elevado de chips, e que fizeram com que o preço subisse imenso. E tanto a Apple está agora com este problema, porque os Macs são de um custo baixo e o chip tem aqui uma importância grande. Dizer também que surgiu a informação que a Apple pode estar a preparar o ressurgimento do produto Red, provavelmente o vermelho, porque foi tradição. E o que é que é o produto Red? O produto Red foi, durante muitos e muitos anos, um produto que a Apple criava depois de algum tempo de um lançamento de determinados produtos, e que era um produto onde boa parte das receitas ia para a luta contra o cancro.
Era um produto solidário, sim.
Certo. E, portanto,
e contra o HIV também.
Certo. E, portanto, este produto pode estar a surgir agora, até com os iPhones, e também se diz que vão oferecer 200 GB de iCloud, para que haja aqui uma justificação para um preço diferente do aplicado.
A hora da maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui falar de novidades no CarPlay. Já existe há muito tempo uma app que não tem as funcionalidades todas para o CarPlay, só que recentemente esteve aqui uma atualização e, de facto, passou para o CarPlay uma app que faz exatamente tudo o que faz no iPhone. No CarPlay, ela lia as mensagens, ou podíamos ditar mensagens, e, portanto, e funcionava. A partir de agora, isto funciona de forma diferente no CarPlay, e, portanto, há aqui mais um salto de qualidade em relação ao CarPlay. Também no CarPlay já existe a aplicação do ChatGPT, e aqui é algo fantástico, porque isso, e no IA, eu só reparei que só lá está o ChatGPT. Eu acredito que o Gemini esteja a retardar isto em virtude deste acordo com a Apple.
Presumo que sim, sim, faz sentido.
E com a WWDC e à porta, portanto, não fazia sentido o Gemini ter aqui uma aplicação nativa, até porque provavelmente a Siri vai fazer muitas das coisas que agora o ChatGPT faz, que é tu podes pedir o que quiseres por voz e ele responde por voz e funciona muito bem. E depois, se quiseres por escrito, podes pedir para ele te mandar uma e ficar registado no chat do ChatGPT, passando a redundância, de forma escrita. Mas podes interagir com voz muito bem com o ChatGPT, e, portanto, peço a todos que tenham o CarPlay e tenham o ChatGPT que experimentem, porque é fantástico a forma como funciona, e era a tal forma como a Siri devia estar a funcionar desde 2024. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes em termos de apps?
Olha, eu trago aqui uma aplicação de sumário, uma aplicação obviamente potenciada por inteligência artificial, de seu nome SumIt, portanto, sumariza-o, por assim dizer, em português, que basicamente é uma aplicação que permite sumarizar, portanto, vídeos de YouTube, PDFs, portanto, sites de internet, etc. E faz isto de uma forma bastante, bastante, bastante fluida, muito boa, e com realmente aqui uma capacidade de síntese muito interessante por bullet points, por aspectos-chave, etc., daquilo que nós queremos sumarizar. Portanto, basicamente, se nós tivermos um vídeo de YouTube, podemos agarrar no URL, colocá-lo aqui na aplicação, e ele vai, neste caso, analisar o vídeo e vai sumarizá-lo em texto perfeitamente. Tem uma integração com o iMessage, no qual também podemos pôr o sumário daquilo que fizemos, ou o link do sumário daquilo que queremos fazer, e enviar para alguém por iMessage, o que em termos colaborativos pode ser uma muito boa ideia. Esta aplicação, neste caso, tem 7 dias de experiência, que eu recomendo a experimentarem, a ver se de facto se adapta às vossas necessidades ou não, porque depois, passados esses 7 dias, entra em vigor uma subscrição mensal, se for somada às outras subscrições que já temos, pode pesar um pouco na carteira. Portanto, vejam bem aquilo que neste caso necessitam. Esta aplicação funciona apenas para iPhone e iPad, não funciona para macOS, mas é uma aplicação de que realmente, se tiverem algo para ler que seja muito extenso e que permita sumarizar muito rapidamente e de uma forma bastante concisa e muito precisa também, tem aqui uma excelente, excelente, excelente ferramenta para neste caso fazer uma espécie de apanhado geral daquilo que trata um vídeo com uma duração relativamente extensa, ou até mesmo um documento. E portanto, experimentem, vejam se funciona para vocês, e se sim, subscrevam então. Não se esqueçam, Summit.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica para quem precisa de criar uma foto profissional para colocar na rede social, sobretudo no LinkedIn, não é? Ou para entregar num currículo. Vou aqui deixar um PowerPoint para ser utilizado no ChatGPT, no Gemini ou noutro bot de inteligência artificial. Eu utilizei no Gemini, porque o Gemini de facto funciona bem com o Nano Banana. Portanto, eu não posso dizer aqui o PowerPoint, porque isto nunca mais acaba, não é? Mas vamos deixar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Mas o que é que devemos fazer? Primeiro, procuramos uma foto nossa de perfil, tipo passe, e com um aspecto, pronto, que seja para podermos utilizar de forma profissional. A inteligência artificial não vai alterar coisas substanciais, não é? O que ela vai fazer é tornar a foto um pouco mais profissional. E, portanto, com este PowerPoint, isto funciona perfeitamente, e ficamos ali com um ar mais profissional e mais adequado a alguma destas situações. Outra situação que queria dar: o Procreative Studio, que a Apple lançou recentemente, que é um conjunto de aplicações e que custa, e não é caro, mas custa 12,99€ por mês, a quem precisar. Eu tenho pago o Final Cut e só por aí deixa-me aqui algumas dúvidas se vale a pena ter ou não. Eu estou ainda no período de experimental, que vai acabar agora, mas se for educador, ou seja, professor, formador e por aí adiante, ou for estudante, tem aqui um preço muito convidativo, porque pois custa 2,99€ por mês, ou então 29€ por ano, que é uma coisa, isto é praticamente oferecido.
Exato.
E portanto, queria deixar esta dica, porque se forem estudantes ou professores, ou trabalharem na área da formação, eu acho que devem aproveitar esta oportunidade, porque tem inúmeras aplicações, Keynotes, o Pages, o Numbers, muito mais com inteligência artificial e com muito mais soluções. Tem também o Pixelmator Pro, que edita imagens e funciona muito bem, para além do Final Cut, do Logic e por aí adiante. E portanto vale a pena, vale mesmo a pena. Primeiro, o que eu diria era, vale a pena experimentarem o período grátis.
Claro.
E vale a pena experimentarem aqui as aplicações, porque isto é aqui um conjunto de aplicações.
Que vale a pena.
Deixa-me contar 2, 4, 6, 8, 9 aplicações. Tem também o Motions, que é para efeitos animados, o Compressor, se pudermos, precisarmos de comprimir vídeos com um peso menos pesado. Eu acho que vale a pena experimentarem, e depois, se estiverem nesta área, aproveitem. 29€ por ano é grátis. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu para dicas vou trazer aqui duas que utilizei até nestas mini férias, sem falar no City Mapper, que seria aqui mais nas aplicações, mas depois já lá iremos no tempo certo. Mas vou deixar aqui duas dicas. A primeira, Night Mode. O Night Mode é possível alterar as suas definições na câmara. Portanto, se abrirmos a aplicação da câmara e carregamos em foto ou vídeo em baixo para abrir o menu, vamos encontrar o ícone de uma lua crescente, e aí podemos definir como é que desejamos o modo noturno, se desejamos que seja ativo automaticamente, no máximo, ou desligado. E assim nunca vamos perder as melhores fotos noturnas, sempre com os modos absolutamente precisos que se deseja. Eu recomendo deixarem o modo noturno automático, porque assim que realmente sente uma diminuição da luminosidade, automaticamente este modo entra em ação, e aí o modo noturno permite-nos tirar, neste caso, fotografias, tentando absorver a maior quantidade de luz possível para ficarem com uma claridade bastante maior e, portanto, mais naturais. E, portanto, esta é a primeira dica. E a segunda é, na aplicação Fitness, podemos ver o percurso que fizemos a andar ou a correr com maior detalhe. E na secção, por exemplo, se abrirmos o Fitness e formos à secção de caminhada exterior, ou Outdoor Walk, para quem tiver em inglês, podemos ver as várias sessões que foram registadas, e em cada uma delas ter o percurso e outros detalhes, como, por exemplo, a velocidade, o ritmo cardíaco, elevação e muito mais. E, portanto, para quem gosta de caminhadas e para quem gosta de registar e seguir a sua evolução, e até mesmo ver o percurso que fez para não repetir, ou então mesmo para repetir de propósito, aqui fica uma dica muito boa da aplicação Fitness.
A hora da maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de o que ver, vou deixar aqui uma proposta que está no YouTube. O mítico vice-presidente da Apple para a Europa, o francês Pascal Cagny, que foi o big boss da Apple na Europa e comandava as diretrizes da Interlog cá em Portugal durante muitos e muitos anos, diria que durante duas décadas. A Interlog foi importadora em Portugal da Apple, até a empresa
é verdade.
Assumir ela própria marca no nosso território. Pascal Cagny, que foi muito próximo de Steve Jobs, e conta aqui como é que foi contratado por Steve Jobs, e que saiu um ano depois da morte do fundador da Apple. Para além de muita coisa que ele fala, Ele diz aqui uma coisa muito interessante, e mesmo sem estar ligado agora diretamente à Apple, ele diz que a Apple tem aqui uma grande vantagem em relação à inteligência artificial, que é uma empresa que tem uma grande preocupação pela privacidade, e isso para já é a grande vantagem. E depois é a empresa que é usada por 2.5 bilhões de utilizadores de iPhone, e portanto isso também é outra vantagem. E portanto, mesmo esse atraso que aconteceu em relação à inteligência artificial pode jogar a favor da Apple. E, portanto, é uma entrevista gira de se ouvir, está em francês obviamente, mas pode ser também colocado legendas em inglês ou pode ser também colocada a voz em inglês, não tem em português, mas entre o inglês e o francês percebe-se perfeitamente. Outra proposta, Netflix, terceira temporada de Rabo de Peixe. Esta temporada é uma temporada com o mote dos Justiceiros da Noite. É algo histórico, sobretudo na Ilha Terceira, nos Açores, que havia tipo Robin Hood da Ilha dos Açores, que se chamava os Justiceiros da Noite, que faziam justiça pelas próprias mãos, tiravam aos ricos e àqueles que roubavam mais para dar a quem precisava e a quem era prejudicado, e portanto esta temporada do Rabo de Peixe baseia-se nesses Justiceiros da Noite. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu proponho uma série que estreou há muito pouco tempo na Disney Plus, chama-se Os Testamentos. E é uma série que é uma evolução da história de uma serva, que é um drama passado em Gilead. Gilead é uma comunidade nos Estados Unidos que apenas para raparigas, portanto é uma espécie de colégio interno muito, muito, muito rígido, com neste caso com conexões religiosas, em que mesmo em pleno século XXI desafia aqui tudo e que põe a mulher como objetifica a mulher de uma forma um tanto ou quanto estranha para esta altura, porque objetifica a mulher como uma como a esposa, como a dona do lar, como neste caso a companheira de um homem importante. E esta comunidade, este colégio, basicamente destina-se a ensinar raparigas para se tornarem futuras mulheres de pessoas importantes, diplomatas, dirigentes, e até mesmo pessoas com cargos políticos. Portanto, uma espécie de fábrica de mulheres de elite, se é que isto se pode dizer. Nos dias de hoje é quase uma blasfémia, mas pronto. A série vai acompanhar duas adolescentes, a Agnes e a Daisy, que é uma recém-chegada, que vem de fora, de Toronto, inclusive, e entretanto têm ambas um passado muito diferente, aqui um background completamente diferente uns dos outros, e que desafiam tudo e todos nesta escola de elite para futuras esposas, onde a obediência é imposta com brutalidade e justificação divina. E realmente é aqui uma série muito interessante de ver, completamente contra a corrente dos direitos da mulher e no fundo também de todos os seres humanos de hoje em dia, mas que realmente retrata aqui as sociedades e realmente comunidades que ainda estão ligadas a estes papéis um tanto quanto já bastante retrógrados, mas que de facto e aparentemente ainda existem. Não deixa de ser também aqui uma crítica a certas e determinadas sociedades na elite norte-americana, e como tal vale a pena ver, porque é uma série que vem aqui trazer, apesar de ficcional, vem aqui retratar o que muito se passa em certas comunidades um tanto quanto secretas espalhadas pelos Estados Unidos, e portanto a não perder Testemunhos na Disney Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Sempre, todas as semanas, independente do local onde estejamos, gravamos sempre, ou tentamos gravar sempre. Já sabem, se quiserem, escrevam-nos, têm-nos escrito e temos respondido a muitas perguntas dos nossos ouvintes. horadamaca@icloud.com, e podem e devem, porque eu falei ali daquele proponto para ajustar uma fotografia e é preciso ir ao nosso blog para fazer copy-paste do PowerPoint que está na ahoradamaca.wordpress.com e, portanto, façam isso e acompanhem-nos todas as semanas.
Sim, não se esqueçam também de visitarem www.iservices.pt ou uma visita presencial, uma das variedíssimas lojas que a iServices tem para este país fora e não só. Nosso sponsor desde o primeiro episódio, também com, obviamente, algumas vantagens para quem segue este nosso podcast. Não se esqueçam que, como ouvintes da Hora da Maçã, têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iServices. Tem que dizer que são ouvintes do podcast Hora da Maçã, isto não é adquirido. Têm que realmente mencionar que ouvem o podcast para terem acesso a este desconto. Vejam também o site, todas as semanas existem novidades, gadgets inovadores, curiosidades tecnológicas e também novas escalas de reparação, novas reparações, mais e cada vez mais marcas abrangidas e, portanto, tudo boas razões para dar regularmente uma visita ao presencial ou online através de www.iservices.pt. Da minha parte, um grande abraço, muito obrigado por terem cá estado connosco. Fazemos isto por gosto e sabemos que também nos seguem porque gostam também deste nosso podcast e, portanto, cada vez mais, um grande abraço a todos, muito obrigado uma vez mais por estarem aí desse lado e vemos-nos daqui a uma semana.
Aquele abraço do tamanho do mundo. Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.